Bom, eu fico contente com a notícia do teatro e nós vamos ajudar a acabar o teatro. Isso, nesses 40 milhões, nós vamos gastar para acabar esse teatro. Exatamente nesse esforço de Norte e Nordeste terem mais possibilidades culturais. E, senadora Ângela, agradeço também as palavras de estímulo, somos aqui muito parceiras. E quero dizer, dos pontos de cultura, eu acredito que pontos de cultura foi uma inovação tão brilhante do ministro Gil e tão interessante, porque permite grupos que não teriam possibilidade de sobrevivência a se estruturarem. Nós temos feito um esforço grande para aumentar. Em 2010, o índice, né, de efetividade da execução orçamentária, medido pelo percentual de pagamento em relação à despesa empenhada com ponto de cultura, subiu 15%. Né? Desculpa, não subiu. Em 2010, esse índice foi de 15% em relação à despesa empenhada. Subiu para 22% em 2011, e eu posso dizer com alegria que em 2012 já foi 45%. Então, nós estamos tendo muito mais agilidade. E também podemos apresentar um decréscimo dos restos a pagar. Em 2011, fruto da gestão de 2010, registrou-se aumento de 42% em relação ao ano anterior. Já em 2012, houve um decréscimo de 37%, e em 2013, um decréscimo de 27% como resultado dos esforços da gestão operados em 2011 e 2012. Bom, nós temos todo o interesse, né, em aumentar os pontos de cultura, porque, como eu disse antes, os pontos de cultura, eles são parte da capilaridade, da possibilidade de acesso à cultura, que é um dos eixos do Ministério, e, ao mesmo tempo, nós vamos colocar os pontos de cultura. Isso é muito importante, porque nós estamos sendo televisionados e os pontos de cultura que tenham acesso podem já se preparar para o Vale Cultura, porque vai dar uma possibilidade deles, que temos já uma pequena estrutura, se habilitarem a ter mais gente para ir. Então, isso acho que pode ajudar também. Então, da nossa parte no Ministério, temos isso como uma das prioridades. Estamos ampliando os recursos também de investimento. Obrigada.
Ministra, Ana Amélia e eu somos requerentes. Eu vou apenas fazer só uma explanação de uma matéria que saiu no Globo, no 4/4, sob o título É Preciso Investimento ao Nosso Patrimônio Cultural. Ele dizia assim: noticiou-se recentemente na imprensa que uma peça de ouro, caneta, que pertenceu a Afonso Pena, foi furtada do Museu da República do Rio de Janeiro. Outros danos ao patrimônio cultural brasileiro também aconteceram em 2005, quando foram levadas mais de 900 peças, incluindo 751 fotografias raras do século XIX e XX, além de 56 desenhos e 22 gravuras da Biblioteca Nacional. Em 2006, uma quadrilha levou 4 telas, um livro de gravuras e talheres de prata portuguesa. O crime foi considerado o 8º maior roubo da arte do mundo pelo FBI. Permaneceu um mistério e os quadros, assim como os ladrões, nunca foram encontrados. Os quadros Lavrador de Café, de 1939, de Cândido Portinari, e Retrato de Suzanne Bloch, de 1904, de Pablo Picasso, foram furtados do Museu de Arte São Paulo MASP em 2007. Quero deixar uma reflexão aos nobres senadores, senadoras e senadores. O Brasil, breve, vai sediar grandes eventos e a tendência é isso, a ocorrência de furtos se agravarem. Está se olhando muito para a infraestrutura de aeroportos e transportes públicos, mas quero deixar meu apelo para a ministra Marta Suplicy, que não podemos nos esquecer do nosso legado cultural, onde estão nossas raízes, nossos acervos. Tendo em vista a notícia em torno da precariedade da conservação da Biblioteca Nacional, com sede no Rio de Janeiro, e o prejuízo da memória nacional, eu pergunto: que recursos efetivamente serão colocados à disposição da Fundação Biblioteca Nacional para a preservação da memória, seu funcionamento como biblioteca, ou seja, organismo vivo de pulsação da cultura literária, técnica e científica do país?
senador Ciro e senadora Ana Amélia. Em relação aos museus, essa tem sido uma das grandes preocupações, não só minha, mas espero também dos estados, porque o que está ocorrendo no patrimônio, eu diria, nacional de museus, todos, né? É sério, porque nós estamos muito atrasados, não só na segurança, mas na digitalização dos acervos. Então, nós temos que digitalizar os acervos para saber até o que temos, que nós não sabemos o que temos. Ontem mesmo eu me debrucei novamente, nós vamos fazer estamos estudando a melhor forma, o melhor tipo de processo de licitação ou não para a digitalização dos acervos, mas que isso também propicia uma possibilidade de conhecimento do que nós temos, porque isso, nem isso hoje nós temos acuradamente, né? E a segurança é fundamental. Como é que nós vamos ter mais gente nos museus? Que eu espero que o Vale Cultura também propicie mais gente. Como é que nós vamos ter mais gente na Copa e na Olimpíada com os museus sem segurança? Então, essa é uma das duas questões mais difíceis que eu me deparei. E confesso que foi tanta coisa para me debruçar que isso agora que nós estamos nos debruçando para ver qual a melhor forma de licitação para uma digitalização e qual a melhor forma para fazer um sistema de segurança, pelo menos nós temos 26 que, desdobrando alguns, dá 30 que são os responsáveis pelo IBRAM, que é da nossa alçada. Mas eu me preocupo por outros também, porque essa semana passada acho que ocorreu um roubo importante também, né, em São Paulo, né? Então, isso tem ocorrido. E o patinho feio, agora adorei isso, o patinho feio fica lá, todo mundo reclamando, mas na hora de ter o recurso para poder executar, não é só o Ministério, as secretarias de cultura são muito pobres também, sem recurso para poder investir, para proteger os patrimônios. Bom, agora vamos para a Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional, nós temos boas notícias, né? A Biblioteca Nacional, ela entrou no PAC. E essa semana mesmo, nós já conversamos com a ministra Miriam da liberação para o Capanema, que também tem uma situação difícil e é um monumento histórico, e a Biblioteca Nacional terem um recurso liberado mais rapidamente. O recurso do BNDES são 30 milhões e já foi liberada uma parcela grande que já começou o investimento na biblioteca. Principalmente aqueles acervos, jornais que estão no meio da biblioteca, já estão podendo ser removidos, no porto que está sendo construído e arrumando armazéns. Isso está encaminhado. Os 30 milhões outros que vêm do PAC, que estão sendo liberados com mais rapidez, e eles fazem parte, então é interessante até contar. Tem o PAC das Cidades Históricas, né? O PAC das Cidades Históricas começou por uma decisão da presidenta para liberar o recurso para patrimônio da humanidade. Nós não temos tantos, nós só temos 11. Até quando eu percebi isso, nós estamos agilizando, porque nós tínhamos que ter muito mais. A China manda 2 por mês e nós só temos 11. E, de repente, para chamar a gente para o turismo, né, outro dia eu estava vendo um tour meio ridículo, porque é 2 anos viajando, visitando todos os monumentos da humanidade. Acho que não vai ninguém nisso. Mas é um enorme atrativo, estava lendo a pesquisa. Se você tem um monumento da humanidade na sua cidade, a chance aumenta não sei quanto de porcentagem, porque as pessoas que não conhecem falam, bom, quero ir lá ver o que, que é. Então, nós temos pouquíssimo no Brasil, 11. Bom, a presidenta, isso não tem nada a ver com a presidenta, tem a ver com o nosso ministério, e nós vamos ativar para que a gente consiga ter mais patrimônios aprovados. Já tem vários já, agora na Unesco, na lista. Mas em relação aos monumentos históricos, primeiro a presidente aprovou os 11 que nós temos. Aí ela achou pouco e pediu para aumentar para 22. Aí entraram outras coisas importantes que não eram monumentos da Unesco. Aí ela achou pouco. Bom, chegamos no pouco a pouco a 44. A verba era 1 bilhão. Chegamos a 4 bilhões. E antes de ontem começamos a passar o pente fino para a primeira leva, para ser 1,5 bilhão nessa primeira leva. E aí, claro que você vai ter que ir cortando, mas eu tive, quer dizer, o empenho do Ministério é que a Biblioteca Nacional, ela não seria cortada nunca, porque a presidenta tem uma preocupação grande com ela, mas de ser liberado rápido, porque nós queremos que seja realmente, rapidamente, começada essa parte das obras para as quais ela é destinada, porque é muita coisa que lá tem que ser feita, muita, muita coisa. Então, eu acredito, eu acho que o novo comandante da biblioteca, o presidente Lessa, ele tem todas as condições de fazer, a entrar nos trilhos, recuperar, e nós termos um processo de reconstrução da biblioteca, que é quase uma reconstrução. Eu não me iludo que vai ser 1 ou 2, não é. E é mais do que 70 milhões dos 30 e 40. É mais. Mas nós tendo 70 liberados, começando as obras e colocando num bom caminho, ela chegará a termo e vai. O importante é que o plano é bom, nós vamos fazer e já tem o recurso para, pelo menos, esse start. Depois a gente... Eu acho que a biblioteca é tão importante que não tem problema nisso.
Muito obrigado, ministra. Passo, então, a palavra à senadora Ana Amélia, coautora do requerimento.
Cara ministra, obrigada pela exposição, caros colegas e colegas senadoras, pela sua exposição e pelo seu entusiasmo com os projetos, especialmente com essa questão dos céus, né? Eu quero estar dentro, mas não lá, no céu, né? Porque o nome é muito...
Primeiro
chegar lá, vai ser,
mas o primeiro
vai ser...
que inaugurar, nós vamos juntos, no Rio Grande.
É, vai ser bom. Mas eu queria lhe perguntar, a senhora... Ao explicar o projeto, quer dizer, já está em execução, eu fico contente que Porto Alegre já tenha mais de 20, mas eu vi que a senhora está, digamos, empenhada, inclusive usando a sua equipe, e entrando em contato direto com as prefeituras para este projeto. Tem que estimular, porque a senhora pegou uma transição das administrações municipais. A minha cidade, Lagoa Vermelha, onde eu nasci lá no Rio Grande do Sul, tem 40 mil habitantes, tá? Primeiro, o Ministério está fazendo diretamente com a Prefeitura. Qual é a participação do senador ou do deputado para ajudar, digamos, num projeto dessa natureza? Essa é a primeira questão. Como é que nós fazemos? A senhora falou que a senhora dará atenção na liberação dos projetos. Eu tenho que pedir ao prefeito que elabore o projeto, que faça conforme o plano. Então, eu queria um esclarecimento que já vou entrar também nessa programação. E quais os valores, o limite, né? Porque ele tem pelo menos três tamanhos, 700 metros quadrados, tem 3 mil metros quadrados, 7 mil metros quadrados, conforme o tipo do projeto. Então, é muito interessante isso. Mas eu queria entrar também, senador, bem sucintamente, porque outros senadores também querem fazer indagações à senhora. Um dos projetos que foi, digamos, de maior relevância é o Vale Cultura, que a senhora anunciou e está tendo até uma repercussão disso, porque uma pesquisa que foi feita pelo Ibope mostrou assim, um percentual, eu diria, preocupante até, das pessoas que não têm acesso à cultura. 87% dos brasileiros não frequentam salas de cinema. 92% nunca foram a um museu. 90% dos municípios não tinham sala de cinema. E 78% nunca foram a um espetáculo de dança. Esses dados são conhecidos e discutidos, que deram, digamos, origem ao Plano Nacional de Cultura. Eu pergunto para a senhora se nós podemos esperar com o Vale Cultura, uma melhora desses números, e que as pessoas visitem mais museus, né, como aconteceu no Rio de Janeiro agora, com esse museu que foi feito, integrando a comunidade lá na favela, e as informações são extremamente otimistas. Então, o fortalecimento das cadeias produtivas da cultura também, através do Vale Cultura. A outra questão diz respeito à questão da Lei Rouanet. Essa é uma lei de incentivos muito importante. Cada vez que a gente quer fazer uma coisa na área da saúde ou na área da educação, a gente dá como referência a Lei Rouanet. Ela é de 91. De lá para cá, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou, é preciso uma atualização. Eu queria saber, ministra, se está entre as prioridades do seu ministério para este ano a aprovação do PL 6.722 de 2010, conhecido como Projeto de Lei do Procultura, em relação ao marco legal existente, que avanços a senhora identifica na nova lei. E, recentemente, o seu ministério divulgou a decisão de apoiar a realização dos grandes eventos esportivos já mencionados aí pelo senador Ciro Miranda, que sediará a partir desse ano a Copa das Confederações, o ano que vem Copa da FIFA e depois as Olimpíadas. De que forma esse apoio do MIC será dado a esses eventos? Tem uma agenda cultural paralela aos Jogos, aproveitando essa visibilidade até nesse contexto aí referido pelo senador em relação à Biblioteca Nacional, para valorizar, inclusive, a cultura. E um item final, eu me lembro muito bem da senhora ainda aqui no Senado, me chamou a atenção do seu interesse para uma questão que a gente tem que dar, que é a economia criativa, que o seu ministério tem cuidado disso, e esse é uma... Eu acho que nós fizemos uma audiência pública aqui, e é um tema extremamente, digamos, é um espaço enorme pela diversidade cultural que tem o Brasil. A gente vê tantas coisas, né? A questão lá da festa que nós fazemos do carnaval do Amazonas, ou do criador dos bonecos de Olinda e Recife, ou dos eventos do meu estado que focalizam a questão do tradicionalismo, dos grandes rodeios, mais voltado à cultura, à música, à gastronomia. Então, uma palavrinha só sobre essa questão da economia criativa e eu fico grata.
Bom, eu tenho que ficar grata, porque todas as perguntas são perguntas que eu adorarei responder e que algumas eu tinha passado, batido pelo entusiasmo de falar de outras coisas. Primeiro, dos céus. Né? Os prefeitos, eles teve um problema na transição, porque muitos não sabiam sequer do que estava ali feito. Então, eu gostaria, senhora, como senadora pelo Rio Grande do Sul, eu vou mandar para o seu gabinete a lista dos céus e para todos os senadores que tiverem interesse. Era uma boa ideia, para que eles tenham acesso onde é e possam me ajudar e dizer, olha, ligar para o prefeito e tal. O que o Ministério faz? Ele manda a planta, né? A planta ele não tem que gastar no projeto executivo. Agora ele tem que fazer um projetinho, ele tem que fazer uma licitação, ele tem que mandar para a Caixa Econômica. E aí algumas cidades não têm condição de fazer isso. E aí que emperra. Aí os senadores podem ajudar. Se alguma das cidades não tem condição, nós temos assessoria nessa casa que pode ajudar ele a fazer aquele projeto. E aí, a partir disso, tramita na Caixa. Se tiver muito atrasado, um telefonema de senador na Caixa ajuda também a ver qual é o problema. Porque, às vezes, eu telefono, mas não dá para telefonar para 360, né? Quando começa a emperrar um que a gente acha muito importante, o prefeito tenta, não vai, a gente vê o que está acontecendo para ajudar a solucionar. A ideia é solucionar e ajudar o prefeito a construir. Eu acho que é mais isso, porque depois ele vai dizer qual é a vocação da cidade dele e aí ele vai tocar depois do jeito que ele achar. Aí os senadores podem ajudar para ver se está indo bem, se está sendo bem conduzido, investido, ajudar a fazer uma emenda se o prefeito não tiver condição de fazer
o
alguma coisa.
O terreno é a prefeitura que tem que...
É da prefeitura que dá. Por isso que pode ser 700, 500 ou 300. Porque é o que ele determina, o tamanho. E aí, geralmente, eles determinam de acordo com as próprias pernas, porque depois eles vão ter que arcar. Agora, algo muito simpático não, bom, que aconteceu faz 3 semanas, que eu ainda não tive... Eu mencionei pro ministro Aldo Rebelo, mas ainda não sentei para ver como agilizar, que o ministro Padilha concordou em colocar um centro de... Não é de saúde, algumas... ele tem uma saúde para todos, alguma coisa que não é para dar remédio, nem é para atender saúde, mas é saúde esportiva, nesses centros esportivos. Então, isso pode ser muito bom, porque aí o Ministério ajuda o prefeito, porque ele pode talvez, arcar com algumas despesas de ter um professor de fisioterapia, não sei do quê, disso, daquilo. Pode ser muito interessante também. Isso eu tenho que alinhavar, mas o Padilha concordou, e eu só tenho que alinhavar com o ministro Aldo, que é quem vai tá tocando.